Tendo em conta que há gente nesta sala que ainda não almoçou, que há outras pessoas que têm reuniões sobrepostas e que, de acordo com informações que nós temos, haverá dois grupos, dois partidos que chegarão dentro de momentos, creio que seria mais... Se não houver, obviamente, oposição de ninguém, iríamos avançar com a apresentação dos relatórios e esperando que, obviamente, as pessoas cheguem, os senhores deputados cheguem e, portanto, acabe por ser constituído um quórum suficiente para deliberar. De acordo com o serviço, é possível.
Sim.
Apresentar é possível, depois no momento da votação.
Apresentar os documentos e vota-se no fim, esperando que realmente cheguem quer o Sr. Deputado do PCP, quer o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque a informação que temos é que relativamente ao Chega, por questões de agenda, possivelmente não estará presente. Portanto, esta reunião, portanto... seguindo a ordem de trabalhos, porque será necessariamente rápida, ponto 1, apreciação e votação data da reunião 35 de 25 de janeiro de 2023, perguntar se alguém tem alguma proposta de alteração. Portanto, não se registando proposta de alteração, o documento será votado depois, tal como está. Ponto 2, informação, portanto, comunicação de baixa à comissão, distribuição de iniciativas. Temos apenas uma iniciativa, que é o projeto de lei número 506 do Chega, fomento ao regresso de portugueses imigrados que representem mão de obra qualificada e a contratação... Então eu volto imediatamente atrás para não ficarmos com pontos não avançados. Relativamente à ata, se há alguma proposta de alteração, não havendo, voto, quem vota, portanto, considera-se a ata aprovada por unanimidade. Quanto ao ponto 2, como estava a dizer, há apenas uma iniciativa, o projeto de lei do Chega, que fomenta o regresso de portugueses imigrados que representam mão de obra qualificada e a contratação de jovens qualificados. Desceu à comissão no dia 25 de janeiro. A discussão já está agendada para a reunião plenária de hoje e, portanto, não há designação de relator, é apenas um ponto para informação à comissão. No ponto 3, discussão e votação dos relatórios, tenho aqui um pedido da senhora deputada Lina Lopes, do PSD, que pede que o relator seja ser apreciado, visto que ela tem uma apresentação também para fazer noutra comissão agora às 14h30. Portanto, não havendo problemas, daria já a palavra à senhora deputada Lina Lopes.
Muito obrigada, senhor Presidente, e obrigada a todos que aceitaram que eu pudesse apresentar o meu relatório. A COM é COM 2022-689, que deu entrada na CAE 9 de dezembro de 2022 e foi distribuída a esta Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, de acordo com o objeto em análise, a 25 de janeiro de 2023, tendo sido eu nomeada relatora e signatária do presente relatório. A proposta do Conselho para a Diretiva em questão tem como objetivo estabelecer normas vinculativas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade nos seguintes domínios: igualdade de tratamento entre as pessoas sem distinção de origem racial ou étnica, igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social e no acesso aos bens e serviços. Eu aqui, visto que receberam com antecedência o relatório, eu iria já para as conclusões, visto que depois a deputada Rita Borges Madeira vai apresentar um muito semelhante, eu iria já para as conclusões e também me vou abster de aqui neste momento de me eximir de qualquer, ou manifestar qualquer a minha opinião política sobre a proposta diretiva. As conclusões são: a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a presente iniciativa à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma. A presente iniciativa da Comissão é uma proposta diretiva do Conselho, que estabelece as normas aplicáveis aos organismos de promoção de igualdade, nos domínios da igualdade, tratamento entre as pessoas sem distinção de origem racial ou étnica, da igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social e no acesso a bens e serviços e seu fornecimento, que vai suprimir o artigo 13 e o artigo 12 de duas diretivas, a primeira de 2000 e a segunda de 2004. A proposta diretiva respeito aos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, que já foi corrigido, que tinha saltado, não sei porquê, a proporcionalidade, já está corrigido no vosso relatório, que já vos foi entregue de novo. A iniciativa é proposta nos termos do artigo 19, número 1, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que constitui uma base jurídica para o direito derivado, com umas diretivas a fim de tomar medidas para combater a discriminação em razão de sexo, raça, origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade, orientação sexual. A Comissão comprometeu-se a avaliar até 2022 se deveria propor legislação para reforçar a função dos organismos nacionais de promoção da igualdade, dando assim origem à proposta Ora em Análise. A Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão dá por concluído o escrutínio da iniciativa, sub judice, devendo o presente relatório ser remetido nos termos da lei à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém... Dou a palavra à doutora Rita Bosmadeira, à deputada Rita Bosmadeira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração e pela leitura também do relatório.
Portanto, coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaríamos agora imediatamente ao ponto seguinte, portanto, sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, a COM 688, que estabelece normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade, e dava a palavra à doutora, à deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A presente iniciativa tem por objetivo estabelecer normas vinculativas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade no que respeita à igualdade de tratamento e à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional, incluindo o trabalho por conta própria. Assim, prevê o estabelecimento de normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade no que respeita ao seu mandato, funções, independência, estrutura, competências, acessibilidade e recursos. A presente iniciativa não introduz legislação no novo domínio, mas revê legislação em vigor com o objetivo de aumentar a sua eficácia. Uma vez que as diretivas anteriores que regulavam esta matéria, a 54 e a 41, conferem uma ampla margem de apreciação aos Estados-membros quanto à estrutura e funcionamento dos organismos de promoção da igualdade, o que resulta em diferenças significativas entre os organismos criados nos Estados-membros e, consequentemente, em diferentes graus de proteção contra a discriminação. Analisado o conteúdo da iniciativa, conclui-se que a mesma obedece ao princípio da subsidiariedade, já que aumenta a eficácia da legislação em vigor, pode ser mais bem alcançado ao nível da União Europeia. Acresce que a alteração proposta não excede o necessário para alcançar os objetivos do tratado, ou seja, a não discriminação e igualdade entre homens e mulheres. Pelo que a iniciativa em apreço está em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrada no artigo 5º, número 4 do Tratado da União Europeia. Face ao exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui o seguinte: a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade na medida em que a União, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A análise da presente iniciativa não suscita qualquer questões que impliquem posterior acompanhamento. A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos da Lei nº 43/2006, 25 de agosto de 2026, na sua atual versão, para os devidos efeitos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém tem... dou a palavra à Sra. Deputada Elda Rey. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Rita Borges Madeira pela elaboração do relatório. Muito obrigada.
Portanto, não havendo mais pedidos, colocaria o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e um agradecimento também à senhora relatora. Temos agora um ponto 4, que seria para a discussão do parecer da Conta Geral do Estado 2021, cujo relator é o deputado Alfredo Maia. Neste momento ele não está, portanto, mais uma vez, sugeria, visto que já temos na sala a senhora deputada Rosa Venâncio, que pudéssemos alterar o ponto 4, deixar o ponto 4 para o fim. O ponto 5, obviamente, que neste momento não há condições para que se mantenha e, portanto, será colocado numa agenda futura.
O
5, o 5, e, portanto, o 4 passa para o final. Portanto, passaríamos para o ponto 6, discussão e votação do relatório sobre a petição 83/15, sobre a atribuição de complemento excepcional a pensionistas dos trabalhadores bancários reformados. Dava de imediato a palavra à senhora deputada Rosa Venâncio.
Peço desculpa pelo atraso. Obrigada, senhora presidente. A petição 83, pela atribuição do complemento excepcional a pensionistas, a todos os trabalhadores bancários reformados da iniciativa do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, deu entrada na Assembleia da República no dia 14 de novembro de 2022, tendo baixado a esta comissão no dia 30 do mesmo mês, data em que foi igualmente nomeada a relatora e signatária deste relatório. Nos termos do número 21 do Lei de Exercício do Direito à Petição, a audição dos peticionários decorreu no dia 11 de janeiro de 2023. Nesta audição, em que foi recebida a delegação dos representantes do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, o Dr. Paulo Marques, Dr. Joaquim Casanova, Dr. Luís Botelho, o Dr. Pedro Brito, Dr. Manuel Ramos e a Dra. Eva Santo António, estiveram presentes, além de mim, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e na qualidade de relatora da petição, a Sra. Deputada Lina Lopes, representando o Grupo Parlamentar do PSD, e os Srs. Deputados Filipe Melo, representando o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Rocha, representando o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e o Sr. Deputado Alfredo Maia, representante do Grupo Parlamentar do PCP, e José Moura Soeiro, representando o Bloco de Esquerda. A súmula desta audição está apensa a este relatório, onde pode ser consultada. Cumpre-me ainda assinalar que todos os requisitos formais e de tramitação estabelecidos na Lei do Exercício de Direito à Petição, estabelecidos no artigo 9 deste exercício, se encontram preenchidos. Face ao número de assinaturas, 8.857, a presente petição deve ser objeto de apreciação em plenário, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 da referida lei. Conclui-se assim que deve ser remetida cópia desta petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e deputados únicos representantes dos referidos partidos, bem como ao Governo para eventual exercício do direito de iniciativa legislativa ou outra. E ainda, nos termos do número 12 do artigo 17 da Lei de Exercício do Direito à Petição, este relatório deverá ser igualmente remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Sendo a opinião da deputada relatora de emissão facultativa, exime-se a signatária do presente relatório de não se manifestar nesta sede. Estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre o relatório. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No mesmo os moldes da minha intervenção anterior, para felicitar e agradecer a elaboração do parecer à Sra. Deputada Rosa Venâncio. Muito obrigada.
Muito obrigada. Portanto, não havendo mais pedidos de intervenção, também coloco à votação o referido relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, relatório aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora temos aqui um pequeno problema. Chegamos ao último ponto e tem que ser mesmo votado, porque temos compromissos, nomeadamente para remeter à COF, que também tem a própria COF prazos. De qualquer modo, aproveitava para dar já informação relativamente a outros assuntos, para dar uma informação que é a audição, isto no sentido de agilizar os trabalhos da Comissão, porque há deputados que estão aqui desde as 10 da manhã e ainda não almoçaram. E, portanto, dar a informação de que a audição do Sr. Secretário de Estado de Trabalho sobre os vínculos precários do IFP, que surge a requerimento do Bloco de Esquerda, está agendada para quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 10 horas. Portanto, do meu lado não tenho, do nosso lado não há outros assuntos, não sei se alguém quer colocar alguma questão neste ponto dos outros assuntos. Portanto, não parece o caso. Só posso pedir que aguardem mais uns breves minutos. Quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 10 horas. Que o Sr. Deputado Alfredo Maia está a subir para esta sala, portanto, está mesmo a chegar para a apresentação do relatório, do parecer. Portanto, vamos ter que aguardar. Peço a vossa paciência mais uns minutos. Senhora, portanto, retomamos o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021, no quadro do pedido da Comissão de Orçamento e Finanças. Dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Antes de mais, peço-vos desculpa e agradeço a consideração pelo meu atraso, mas de facto eu não estava mesmo em condições de comparecer no início dos trabalhos. Eu creio que todos os senhores deputados leram o projeto de relatório. Enfim, salientaria de forma muitíssimo sumária alguns aspectos, designadamente a evolução do mercado de trabalho, aspectos salientados nos relatórios que dão suporte a esse, dos parceiros, aliás, que dão suporte a este parecer, nomeadamente o Tribunal de Contas e o do Conselho Económico e Social, e um dos aspectos relevantes tem a ver justamente com a evolução do mercado de trabalho. E em relação à conta da Segurança Social, julgo ser de salientar que se registou em 31 de dezembro de 2021 um saldo de execução do sistema de segurança social na ótica da contabilidade pública de 2.328,3 milhões de euros, refletindo um acréscimo de 196 milhões de euros. No que diz respeito à receita corrente, há um aumento de 9,5% da receita de contribuições e cotizações, totalizando 19.953 milhões de euros, muito superior ao previsto no orçamento. Há aqui também estes pareceres e as contas refletem o aumento das medidas, o impacto das medidas Covid, em termos dos encargos assumidos pelo Estado, e também gostaria de chamar a atenção para o facto de o Conselho Económico e Social, no seu parecer, chamar a atenção para um aspecto preocupante, que é o elevado montante das dívidas dos contribuintes, que em 2021 atingiram, portanto, se reduziram em 7,5% para 1.772 milhões de euros, do que diz respeito às dívidas médio e longo prazo, embora quanto às dívidas de curto prazo tenham aumentado em 3%. Finalmente, registra-se um acréscimo de 22,6 milhões de euros em termos da despesa da execução orçamental e também uma perda de receita contributiva associada à isenção de pagamento da taxa social única, que ascendeu a 225.900 milhões de euros. Do lado da despesa, o apoio extraordinário à retoma progressiva das atividades foi a medida com maior impacto e esse impacto cifra-se em 549 milhões de euros. Relativamente à opinião do deputado relator do presente parecer, reservamos naturalmente a posição para o momento em que se discutir em sede de plenário a conta geral do Estado. Em conclusão, se me permitem, direi que o presente parecer incidiu exclusivamente sobre os domínios no âmbito específico da intervenção da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, incluídas na Conta Geral do Estado 2021, em especial as atinentes ao emprego e à segurança social, e visa constituir um contributo para o relatório final que se encontra em fase de elaboração na Comissão de Orçamento e Finanças. Na elaboração do parecer foram tidos em conta, além da própria conta, portanto, a conta da Segurança Social apresentada pelo Governo e, como já salientei, em momento oportuno, os pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Do ponto de vista do relator, e se a Comissão assim entender, o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. E disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre o documento. Sr. Deputado.
Só para agradecer o relatório apresentado pelo Sr. Deputado, Alfredo Maia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhora Deputada.
Também para agradecer a elaboração e a clareza com que fez a exposição. Obrigado.
Obrigado.
Portanto, não havendo mais pedidos, colocava a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, não havendo mais informações nem outros pontos da agenda, dou por encerrada esta reunião. E quero agradecer ao serviço, é sempre um agradecimento sentido, mas atendendo às circunstâncias do dia de hoje desta comissão é especialmente devido. E, portanto, uma boa tarde e obrigada.
E votos de bom almoço.
Votos de bom almoço
para quem,
para quem ainda não conseguiu almoçar.
E obrigado pelo privilégio que me deram de almoçar alguma coisa.